8:17, pode olhar aí, 8:17, então nós estamos hoje com os entrevistados do dia. Estamos com o Dr. Wagner Santos, o Dr. Lennon e a doutora Gabriele para falar um pouquinho comigo e com você. Bom dia, doutores.
Bom dia.
Bom dia a todos.
Prazer recebê-los aqui para falar um pouquinho sobre aquele caso que chocou a cidade de São Carlos, claro, São Pedro e Araraquara também. E a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a defesa, né, que os senhores estão fazendo dos acusados.
Deixa eu dar primeiro um testemunho. Wagner, meu amigo, há muitos anos, né? Ibateense.
Olha lá,
né? Que legal. É gente boa. Né? O Wagner, grande amigo, era policial militar, viu, Ivan? Trabalhou
15 anos
na Polícia Militar. Depois saiu fora, virou esse baita advogado aí, criminalista aqui da nossa grande região, né? Tinha uma amizade imensa com a mãe dele, fiz CEFAM, mãe dele trabalhava lá, quis o destino que eu a conhecesse, né? E aí a gente se aproximou mais ainda. Wagner, prazer receber você
prazer
aqui hoje,
bom.
Viu? Muito obrigado.
Tá aqui, viu?
E como é que é esse caso aí? A gente vê o pessoal lá, o Deic de Piracicaba, dá como certa, né, a autoria de todos os investigados, né, suspeitos, aqui a gente trata como suspeito, que eu sempre falo pro Ivan, né, só tem culpa quando transita em julgado, né? Então, a gente quer saber qual que é a linha que vocês vão seguir aí para defesa desses acusados de terem executado o crime.
Então, Paulo, foi até bom você tocar nesse assunto do trânsito em julgado, né, dos suspeitos, porque eu respeito a imprensa, respeito muito a investigação do DEIC, mas nós tivemos em Piracicaba um jornal que publicou já dizendo que os fulanos são executores, são culpados, é mais ou menos assim. A mídia já condena, faz um pré-julgamento, né, antes de ter o trânsito em julgado do processo. O processo mal começou. Nós temos um relatório já, o inquérito foi relatado e ainda faltam algumas peças do inquérito serem juntadas no processo para realmente o processo ter aí o seu andamento normal. Então nós respeitamos, como eu disse, a gente respeita a imprensa e respeita a investigação, mas o processo ainda está prematuro, faltam laudos periciais para ser aportado no processo e até agora isso não veio. Então nossos clientes, inclusive, eles permaneceram em silêncio no interrogatório deles, por quê? Exatamente por isso, porque nós não tivemos acesso a toda a investigação.
Vocês acham que vai ser difícil a defesa de vocês pela exposição nacional que teve esse caso, Wagner, o Lennon e a doutora Gabriele?
Todo o processo midiático traz uma dificuldade, né? Principalmente esse que foi a nível nacional.
Sim.
Né? Realmente vai ser, sim, difícil pela repercussão que ele teve. E também, assim, nós, a investigação, como eu disse, continua, e diante do que vem sendo trazido pela delegada e pela investigação, sim, o processo é um processo complexo, difícil, sim, de defender, mas nós estamos aqui para trabalhar.
E a questão, deve ir a júri popular, Wagner?
Provavelmente.
É um crime de morte, né?
Provavelmente vai
a júri, né?
Com a materialidade, né, que já está comprovada, a autoria ainda não está comprovada, mas provavelmente esse processo vai para o júri.
Esse processo ele está lá em São Pedro.
Ele está correndo em São Pedro, embora a investigação foi feita pelo DEIC de Piracicaba.
Tá, e vocês já fizeram algum processo para pedir algum habeas corpus? Vocês estão trabalhando, qual que vocês estão fazendo hoje, né? Vocês estão tentando fazer com que eles consigam habeas corpus para responder em liberdade? Qual que é a linha que vocês estão atuando hoje?
O principal objetivo em relação à questão da liberdade era aguardar primeiro o encerramento das investigações, porque num primeiro momento eles estavam presos temporariamente.
Sim.
Essa prisão temporária, ela tem um prazo de 30 dias que pode ser prorrogado por mais 30, e foi o que aconteceu. Quando se encerrou os 60 dias, o Ministério Público, juntamente com a delegacia, com a autoridade policial, requereram a conversão da prisão temporária em preventiva. Então isso agora sim que a gente vai passar a trabalhar no que diz respeito à revogação de prisão. Isso vai ser feito na primeira oportunidade, que é na defesa prévia. os réus eles já vão ser citados da acusação, né? Já existe uma acusação formal contra eles, e a partir desse momento que nós vamos começar a trabalhar na questão da liberdade.
E quais são os elementos que vocês, como defesa, consideram para pedir um habeas corpus num caso específico como esse?
Num primeiro momento, a gente precisa fazer esse pedido de revogação de prisão para o juiz da causa. Ele negando e a gente entendendo que os fundamentos trazidos na decisão são insuficientes, aí sim que a gente fala em impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, vai fazendo um escalonamento, né?
Uhum.
Os elementos para fazer um pedido de revogação, eles vão ser aqueles, tanto de um lado da questão dos predicados positivos, como primariedade, bons antecedentes, se aquela pessoa tem uma ocupação lícita, se ela já teve ou já respondeu algum processo criminal ou não. Esses elementos somados à questão da investigação é que vão permitir para a gente decidir se a pessoa continua presa ou não.
Agora eu quero perguntar mais sobre os acusados. Qual que era a linha de convivência com os também acusados advogados?
Paulo, que nós sabemos que eles nos informaram que um dos acusados era empregado realmente dos outros acusados, e o outro que veio da Praia Grande, né, ele estava sendo possivelmente contratado para trabalhar também para os outros acusados.
E qual que era o ofício que eles iriam fazer? Motorista ou segurança?
Um era motorista e o outro estava vindo para trabalhar como caseiro.
Caseiro.
Essa é a informação que nós temos, inclusive, no processo, tá? De depoimento do interrogatório de uma das acusadas.
E o advogado aqui de defesa do casal de advogados, ele disse que eles não tinham mais uma relação de vínculo de empregatício com o casal de advogados. Vocês sustentam isso ainda?
Olha, Paulo, na verdade, quando um dos acusados, que era o motorista, foi preso, ele disse que havia sido rescindido o contrato de trabalho há pouco tempo, tá?
Uhum.
Então, acho que talvez por isso que a defesa tenha se manifestado nesse sentido.
Tá. Ivan?
Doutora, como que esse caso veio parar na mão de vocês?
O Wagner, né, por ter mais repercussão, conhece bastante gente. Um outro advogado conhecido, tinha contato com um dos acusados. E aí a gente teve lá em São Pedro pra conversar com ele.
E aí, como foi esse bate-papo?
Ah, tranquilo, né, Wagner?
Ela tem vergonha, né?
Mais fechado, né?
Ela tem vergonha.
Mas então vocês estiveram lá com eles na prisão? Já. Como é que foi essa conversa? Pergunta importante do Ivan. Como é que foi? O que vocês sentiram nesse primeiro contato com os acusados?
É sempre assim, a pessoa, quando ela nunca foi presa, ela tá passando por aquela situação pela uma primeira vez, tudo é surpresa.
Sim.
Né? Então, o cliente ele se mostra muito assustado no começo, ele, pra gente até criar um vínculo de confiança, leva tempo, então é uma vez, vai, conversa.
Vocês não tinham nenhum contato com esse pessoal?
Era um contato mínimo, assim, de conhecer daqui da sociedade.
Entendi,
São Carlense.
Entendi,
só.
Entendi.
Mas não havia uma relação profunda entre os advogados e os acusados.
Entendi. Ivan?
Então, na sustentação desse caso de vocês, vocês acham que pode ter êxito na defesa e eles não ficarem presos?
Ivan, nós trabalhamos com êxito.
É. Né?
Advogado quer êxito. Mas nós dependemos do judiciário, né? Então, não dá para falar aqui. Vai ter êxito. Nós não prometemos nada para cliente,
sim,
até porque seria leviano da nossa parte dizer: ó, amanhã você vai estar em liberdade.
Sim.
Então, nós acreditamos na inocência dos nossos clientes, sim, porque eles dizem ser inocentes.
Sim.
Então, diante das declarações deles, claro que nós temos que fazer o nosso trabalho e acreditar na liberdade do nosso cliente.
E acreditar no trabalho de
vocês. E acreditar no trabalho, exatamente.
Não é? Vocês já tiveram acesso ao inquérito policial do DEIC?
Sim, nós tivemos acesso, como eu disse para você, já há um relatório, dois relatórios do DEIC, inclusive, e agora faltam alguns laudos de telefones e o laudo pericial de uma arma que foi apreendida, que supostamente a delegada diz que é a arma do crime, mas até agora o laudo não veio e nós estamos aguardando tudo isso ainda.
essa questão do cruzamento dos telefones, né? Dos telefones móveis, que isso aí a mim foi o que mais chamou a atenção, Wagner, do cruzamento dos telefones móveis. Como é que vocês vão defender essa tese do DEIC?
Paulo, o cruzamento ele é natural, até porque os acusados que estão presos, nossos clientes, eles tinham uma relação com os outros, né? Então, telefone, e é uma prova técnica, né? Essa prova ainda tem que ser explorada também pelo um assistente técnico perito, né? Então, nós não podemos dizer que não existiu isso. Seria até, como eu sempre digo, leviano dizer que não existiu. Ela existiu, sim. Existiam ligações, mensagens, mas isso tudo tem que ser explorado e apurado por um perito.
Vocês pretendem trabalhar a defesa meio que em conjunto com a defesa dos advogados, ou vocês seguirão uma linha paralela e a defesa dos advogados seguirão a linha deles?
Isso ainda não foi tratado com o doutor Reginaldo.
Tá.
A gente está ainda em contato com ele, eu tive uma reunião com ele inclusive na sexta-feira, mas ainda não há ainda uma linha de defesa nem para um lado nem para o outro. Sim. Nós estamos ainda estudando, como eu disse, o processo ainda para nós é prematuro ainda, porque faltam peças do processo.
Mas pela sua experiência, que você acha melhor trabalhar junto à linha de defesa, ou vocês fazem a defesa dos clientes de vocês e ele toca lá do lado dele?
Paulo, é difícil dizer que nesse momento que vai ser bom trabalhar junto, que vai ser bom cada um ter uma linha de defesa, entendeu? Eu prefiro esperar mais um pouco para estar respondendo isso.
O doutor, e esse processo, pela experiência que o senhor tem, demora muito para ter ser conclusivo?
Olha, esse processo está andando até rápido demais.
Até pela exposição,
sim,
né, Ivan?
Ele está andando até rápido demais, surpreende a gente com a rapidez que o processo está andando. Então, nós acreditamos aí que mais uns 30, 40 dias ele deve estar pronto para audiência até.
Caramba, rápido mesmo.
Caramba, muito rápido, né?
Para a primeira audiência de instrução, né? Eu acredito que 30, 40 dias.
E explica para o ouvinte, Wagner, que não conhece, ou o doutor Leno, como é que é os trâmites desse processo agora? Foi finalizado o inquérito policial, as investigações por parte do DEIC, né? Com a delegada e os delegados lá, que eu nem lembro o nome agora. E esse processo foi para o Ministério Público. É assim que funciona, doutor Leno? Explica para os nossos ouvintes, para os ouvintes entenderem como é que funciona esse trâmite processual.
Bom, a gente precisa traçar então uma linha do tempo, né? O primeiro ponto, aconteceu um crime. A partir do momento em que a autoridade, seja ela policial ou juiz, autoridade judicial, Ministério Público, tomam conhecimento de que um crime aconteceu, eles vão começar a investigar. Essa investigação ela é feita normalmente pelo inquérito policial. O inquérito policial ele tem duas situações: quando uma pessoa que está sendo investigada está solta e outra quando ela está presa. Quando a pessoa está presa, o inquérito precisa correr mais rápido, tem um prazo. Quando a pessoa está solta, é outro prazo. Então, nesse caso, como eles estavam presos, teve que se fazer uma investigação de uma forma mais acelerada por conta dessa questão.
Sim.
Então, encerrada a parte da investigação, que é preliminar, todos os elementos que são colhidos ali, os elementos que a gente fala de elementos informativos ainda, porque não são prova. Prova, ela vai ser a partir do momento em que a pessoa que está sendo acusada, ela teve direito de acessar e de contrapor, de dizer se concorda, se não concorda, que é o que a gente fala, que o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, daquele momento em que todos os elementos foram colhidos, todos esses elementos são entregues ao Ministério Público, através do promotor de justiça, que vai decidir se aqueles elementos são suficientes para começar uma ação penal ou não. Se ele entender que é suficiente, ele oferece uma denúncia, e essa denúncia vai para o juiz de direito, que vai decidir se recebe ou não a denúncia. E aí sim, recebendo a denúncia, o juiz manda citar a pessoa que está sendo acusada para, em 10 dias, apresentar sua primeira defesa, que é uma defesa escrita. Essa defesa escrita volta para o juiz, que analisa os argumentos tanto da acusação quanto da defesa, para saber se aqueles elementos são suficientes para, de fato, começar o processo.
Uhum.
E é ali que ele ratifica, né? Ele confirma o recebimento da denúncia, marca a audiência. Aí no futuro é feita a audiência, todas as partes são ouvidas, naquela sequência que a gente conhece, primeiro as vítimas, que nesse caso não vai ter, mas primeiro as testemunhas da acusação, depois as testemunhas da defesa e por último, sempre, via de regra, os réus, os acusados. Feito isso, o processo ele é oportunizado a ambas as partes, ao Ministério Público, se tiver o assistente da acusação representando a família da vítima também, e depois, por último, a defesa, as alegações finais, que podem ser verbais, elas podem ser faladas, como também podem ser escritas. Uhum. Feito isso, aqui, como a gente está falando de crime, em tese, crime doloso contra a vida, é duas fases. E aí, então, feita essa primeira fase, o juiz vai decidir. Colheu todas as provas, ele decide se aquela pessoa que está sendo acusada vai a júri ou não. Ou se ela já pode ser, naquele momento, absolvida sumariamente. É isso então o trâmite, ele funciona assim.
Então tem isso, ele pode
então,
absolver.
Agora nós estamos... Sim, nós estamos na primeira fase.
Não precisa necessariamente
a júri. Pode o juiz entender duas situações. Absolução sumária. Se tiver, por exemplo, ficar provado na primeira fase uma legítima defesa, vamos uhum. supor. Então aquela pessoa não tem que ser levada a júri. Se tiver cabalmente, manifestamente provada a legítima defesa, o juiz absolve sumariamente. Agora, se ele não tiver convicto de que existem elementos iniciais, elementos suficientes para que aquela pessoa possa ir a júri, ou seja, questão de autoria. Vamos supor que a pessoa está sendo acusada, mas não tem nada que ligue ela, nada. Aí o juiz, ele não absolve sumariamente, ele impronuncia. Que a impronúncia, ele fala assim: eu não estou falando que você é culpado nem inocente, mas eu não posso mandar você para júri. É isso que acontece. Então, só que assim, a gente tem que entender que a primeira fase, infelizmente, nós adotamos um sistema que é da indúbio pro societate. Tá. Na dúvida, a pessoa tem que ir a júri. Uhum. Então é assim que funciona, via de regra, a pessoa vai a júri e aí o conselho de sentença, formado por 7 pessoas da nossa sociedade, se o crime tivesse acontecido em São Carlos, seriam 7 pessoas de São Carlos, como aconteceu em São Pedro.
Vai ser de lá.
Provavelmente serão de lá, se não houver o desaforamento do feito, que é a mudança de local de julgamento. Isso pode acontecer em casos quando há muita repercussão, em que a gente existe uma certa dúvida. Dúvidas sobre a imparcialidade ou a parcialidade das pessoas da cidade, né? Porque a grande questão que o Wagner levantou é essa: a sociedade já criou uma pré-convicção se aquelas pessoas são culpadas ou inocentes.
Exatamente, por conta da exposição.
Pela
né?
exposição.
E o grande problema é, como eu disse, a repercussão é nacional. Ainda Sim. que esse júri seja desaforado, como o doutor Leno falou, para uma outra comarca, nós temos essa dificuldade porque o âmbito é nacional. Sim. Então as pessoas de outras cidades também, vamos dizer, que estão contaminadas, né? Sim. Já estão com pré-julgamento.
E vocês vão pedir, vocês devem entrar aí para não ir a júri, então. Vocês podem fazer isso?
Nós podemos fazer isso, sim, para pedir, né, uma absolvição, que vai ser, como eu disse, realmente o doutor Leno expôs bem, o pró-societá pesa muito nessas questões de crimes contra a vida, né?
Sim, sim. E a parte da, doutor, só para eu entender, você falou dos assistentes de acusação. O DEIC, que fez toda essa investigação, eles entram em que figura nesse processo?
O DEIC, ele é o Estado, ele é a Polícia Civil, né?
Por exemplo, a delegada lá, falou pra caramba.
A delegada, tal. Ela pode ser arrolada na denúncia como uma testemunha para ela contar ali na primeira fase, depois no júri, testemunha. O que ela fez na investigação, como a investigação foi conduzida, uhum. entendeu? Ela pode servir como testemunha. Sim. E aí a pergunta em relação ao assistente da acusação é um pouco diferente. O assistente da acusação, na verdade, ele representa a vítima ou a família da vítima. É o advogado, né, particular, ou a defensoria pública, na qualidade de representante das pessoas, das vítimas.
Sim.
Então vamos supor que fosse uma tentativa de homicídio, poderiam as vítimas contratarem um advogado ou pedirem a atuação da defensoria pública para representar os interesses deles na ação penal.
É bem complexo.
Inclusive, a família já contratou um assistente de acusação que já está habilitado no processo, inclusive.
É complexo, né, Ivan?
É muito complexo. 8:36, pode olhar aí, 8:36, doutores. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria deixar os microfones da São Carlos FM abertos aos senhores e à senhora, à senhorita, né? Para que possa aí.
Qual que é seu sobrenome, Gabriele?
Brassi.
Para depois a gente colocar na matéria, Ivan.
Tá, para que possa expor algo que a gente talvez não tenha perguntado e vocês acham de extrema importância falar.
Na verdade, eu acho que foi perguntado tudo que tinha que ser, né? Realmente nós...
Para vocês é difícil também, né? Ficar falando muito, né?
Exatamente, se torna um pouco é delicado falar de um processo tão complexo, até porque o processo está iniciando.
Sim.
Mas eu quero agradecer, né, a vocês por ter aberto o espaço para podermos falar aqui sobre o processo, que isso é importante, a sociedade também tem que saber o outro lado, né?
Isso.
Não é só um lado, porque até agora só tem se ouvido um lado.
E eu tenho uma pergunta, essa exposição que, por exemplo, os canais de TV fizeram, vocês pretendem mover algum processo, alguma situação pela exposição, porque estão botando nome, estão botando foto, imagem, né?
É, a gente, nós temos sim uma, nós vamos conversar com nossos clientes, né? Claro, há possibilidade sim de entrar com ações aí, mas por hora ainda nós estamos focados no processo.
No processo.
Né? Isso é o que nos importa hoje.
Entendeu?
Tá certo. Eu quero agradecer o Ivan, o Paulo, um grande amigo lá de Baté, nós conhecemos aí, como ele disse, há muito tempo. Agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando aí. E parabéns aí pela iniciativa.
Estamos sempre à disposição, viu, Wagner?
Obrigado.
O que vocês,
Paulo,
precisarem, tá? A gente, aqui a gente procurou não divulgar nomes desde o começo, né, Ivan?
Exato.
Imagens também a gente não divulgou de ninguém, entendeu? Eu particularmente acho um absurdo o que fizeram.
Sim.
É a minha opinião, né? Opinião como jornalista, como profissional, né? Porque é o que eu falo, e eu falo sempre pro Ivan, evita comentar matéria policial.
É, precisa ter um filtro, né? Porque amanhã depois vamos se dizer que as pessoas são inocentes, então, elas foram pré-julgadas.
Entendeu?
Né?
Então a gente procura sempre evitar, a gente deixa as autoridades comentar, né, sobre os casos. Até porque boletim de ocorrência normalmente tem um lado só. Então é difícil você ficar comentando, né? Mas aqui a gente está à disposição de vocês, né? Que são defesa dos acusados, executores aí. E o que vocês precisarem da gente para divulgar alguma situação nova, a gente está à disposição, viu, doutor?
Doutor,
deixa
Reino,
suas
obrigado.
Considerações finais. Agradeço também.
Agradeço a toda a equipe, obrigado por nos receber. E a gente também se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. E o que a gente pede é que a população esteja aberta a ouvir, né?
Uhum.
Às vezes a gente quer mais falar do que ouvir.
Sim.
E ouvir é necessário. Então, obrigado. Muito obrigado por esse espaço. E é isso, gente.
Doutora, obrigado. Muito
doutora
obrigado.
Gabriele.
Obrigada, Ivan, por falar pra gente vir até aqui. É bom esclarecer, como o doutor Lennon falou, a sociedade vê o outro lado da história também. É muito fácil só ver um lado e já sair julgando, né? Muito fácil.
É, nesses casos, né, geralmente tem essa comoção, né, quando tem morte, essas coisas, né, apontou ele, foi ele. Então,
foi ele e já cria uma história que a investigação está indicando.
Eu particularmente acho que para vocês vai ser muito difícil essa defesa, eu desejo muita sorte.
Paulo, na verdade não existe defesa fácil.
É, isso aí, é mais uma situação.
Seja qual crime for, não existe, né, defesa fácil, todo processo é difícil.
Esse eu queria dizer pela complexidade.
Sim, claro, que esse é um processo que tem uma peculiaridade maior.
Mas eu desejo boa sorte para vocês.
Obrigada.
Wagner, meu amigo, o Leno conheço também, a doutora não conhecia, mas desejo sorte para vocês nesse caso, tá? E que vocês consigam aí provar a inocência dos clientes de vocês.
Obrigado.
Beleza?
Obrigado.
Obrigado, muito obrigado a